Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Voltamos com o nosso terceiro bloco do nosso querido programa A Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer envelhecer e com quem aprende de afetos, de emoções. Sérgio, aqui, né, até pedindo desculpa por tanta emoção. É justamente esse o lugar na sociedade que falta, é o lugar do coração, o lugar das emoções. Onde você falava há pouco da sociedade do espetáculo, do Facebook, cara de pau, né? Onde parece que sujeitos gozam 24 horas por dia, que mentira. E um lugar onde a gente possa ouvir a voz e o som do coração, Mastercard não compra.
É, olho no olho, inclusive, né?
Olho no olho.
Que também não existe muito hoje em dia, né?
Né, Sérgio? Então, é só agradecer que você se permite ser tocado por essas histórias, Sérgio.
Fui mesmo.
No berço, na letra, ao pé da letra, sentado ao pé da letra de um pai generoso, de um pai amoroso que dá amor através da letra.
Uhum.
Amor através do saber, que vira sabedoria, que é isso que é a questão, né, Sérgio? Só intelecto não adianta, é o que fazer com o intelecto, é transformar em performance, né, Sérgio?
A razão precisa ter emoção, né? Aliás, como diz o Paulo César Pinheiro, grande poeta e compositor brasileiro, marido da Clara Nunes, né?
Uau.
E num espetáculo maravilhoso que ele fazia com o Eduardo Gudim e com a Márcia, era: o importante é que a nossa emoção sobreviva. Essa é a frase dele.
Então, o que, que eu vejo aqui na minha frente hoje? A herança que Yaya plantou. Como é o nome do seu pai?
Arthur.
Arthur e Yaya. A herança, a riqueza. Porque sabe, Sérgio, isso acontecia lá no grupo da Oficina da Linguagem, né? Quando eles chegavam, assim, ah, não tive muito estudo. Sua mãe era uma que falava isso. Não tive estudo. Então, tua mãe dizia assim, quem vai querer ler essa história de uma quase analfabeta? Quem vai querer? Né? A Gisele dizia, eu vou querer. Não importa a forma, isso qualquer corretor de texto põe. Importa o conteúdo, importa o que você viveu, a essência, o teor das suas histórias. Ninguém mais tem uma história parecida ou igual para contar.
É, você sabe que a minha mãe me lembra um pouco Cartola, o compositor, que também teve que ser resgatado, pintor e pedreiro que ele era, mas autor de músicas maravilhosas. E que só foi gravar seu primeiro disco aos 65 anos, né, em 1974, que são pérolas da nossa música, entre elas, As Rosas Não Falam.
Uau!
Só para ter uma ideia, ele é o poeta divino das rosas.
Sim.
É, sem dúvida.
Quando eu disse para sua mãe, Yaya, eu vou contar uma coisa para você agora. O que, Regina? Cora Coralina, a idade que ela começou... Não, porque... não, calma, como é que eu cheguei nisso? Não fui eu que fui brilhante, Cora Coralina. Ela fez assim, quem vai querer saber a história de uma quase analfabeta? Ainda se eu fosse uma Cora Coralina, ela falou. Eu falei, ah, deixa tá. Fui procurar a história da Cora Coralina, falei, olha aqui com que idade ela começou.
Pode ser maravilhosa, né?
Aí eu trouxe isso pra tua mãe, ela... Falei, não tem desculpa. Escreva, o mundo está esperando as suas histórias, né? E você, ela fazia sapatinho de crochê para você quando ela estava grávida de você.
Uhum.
Sapatinhos azuis de crochê.
Isso que eu acho que ela deve existir até hoje em algum lugar por aí.
Tá na história escrita.
É.
Eu tenho essa história escrita. Do teus, dos teus sapatinhos que ela fez para você na gravidez. Quer dizer, isso tem preço, Sérgio. E hoje a gente poder falar na rádio, cultura, que hoje... isso é imortalizar, isso é o sabor do coração.
Uhum.
E esse tributo que você devolve, então, essa herança, o que eles plantaram, hoje aqui, na sua altura dos seus 70, olha quanto projeto para frente ainda, contar essas histórias.
Yeah.
Imortalizar Arthur e Yaya a partir dessa pérola que eles cultivaram lá na ostra e que agora... A ostra tá triste um pouquinho. A ostra tá soltando umas areiazinhas e que, tipo, melhor que ela não soltasse. Só que não. Que pérola que ela tá produzindo. Né? Que Arthur e Yaya ainda esperam no porvir? Né? Que pode vir aí desse filhão, né? Esse radialista aí que eu tô com esse privilégio aqui hoje na minha frente.
Que bom. Fico feliz.
Né? E aí, o que dizer hoje para os nossos ouvintes aqui de tudo que dissemos, de sofrimentos, de agruras, de que a vida não é fácil para ninguém? Cada um faz com o que pode, com o que tem, né? E aí a fez com pouco nível de escolaridade, que você fala, que mulher ela seria? Ou não, talvez isso até atrapalhasse, não sei, não está garantido, mas com o que ela tinha, onde ela foi e o que ela fez. Ela é uma escritora, né? Batemos no Google, aí tá o nome dela, né? Biblioteca Nacional, os livros indexados.
Pois
né?
É, foi, que coisa maravilhosa.
Que coisa isso, maravilhosa, né? Sérgio.
Uhum.
É, então, o que, que falar aí pro nosso ouvinte nessa cena social de a vida da limão, a gente fazer limonada, caipirinha, mousse de limão, né? O que, então, dessas experiências que só a maturidade pode dar? Devia ter escutado, o que eu vou fazer... Percebe do pico e do vale? No vale, qual será que é a mola propulsora agora, né? Para te jogar ainda para frente? Os projetos aí no horizonte?
É, um querido amigo me diz assim, as tuas pernas estão nesse momento debilitadas, mas a cabeça tá boa, por que você não escreve? Ele dizia, né? Então eu sinto que a vida tá me dando uma oportunidade de produzir ainda, porque eu continuo trabalhando.
Uhum.
Né, mesmo debilitado, quer dizer, as mãos estão aí para escrever, a cabeça está voando, eu leio muito, né?
Uhum.
Então, esta é uma expectativa muito boa, a leitura é algo maravilhoso, né? Um livro te transporta para milhões de lugares, circunstâncias...
Uhum.
E nuances diferentes. Então tudo isso faz com que eu me sinta nesse momento bastante provocado a produzir ainda, sabe? Muito embora eu tenha que conviver às vezes com momentos em que eu comigo fico perguntando, né?
Uhum.
O que eu posso fazer ainda e se eu vou poder voltar a andar, porque esta falta de autonomia,
uhum,
de vez em quando deixa você chateado, sabe?
Uhum.
O fato de você não poder levantar e ir até numa estante, pegar um livro, se mover, se deslocar. E eu que era muito ágil e gostava de fazer muitas coisas durante o meu trabalho, então nesse momento me sinto um pouco assim, debilitado, um pouco impedido de fazer coisas que eu gostaria de fazer. Por outro lado, a vida me diz que tem muita coisa para ser feita, não obstante tudo isso que está acontecendo, né? E eu acho que, como você me provocou, já podemos projetar aí um livro. Essa história do meu pai, por exemplo, é uma história que pode ser contada num capítulo, né?
Uhum.
Eu estou me imaginando aqui, você sabe quem é Alberto Schweitzer? Pode ser o título de um capítulo.
Sim.
Foi a pergunta que me fizeram, um dia numa aula... E de repente eu respondi, daí me lembrei do meu pai que fazia... Olha, pode ser uma história
maravilhosa
e um capítulo, né?
Pode ser assim?
Pode ser,
maravilhoso. Já começamos a escrever agora, aqui, na Rádio Cultura de Testemunho,
então.
O seu primeiro capítulo da sua história. E, aliás, em tributo a Yaya, que se ela começou a escrever, né, seu Sérgio? O senhor que continue.
Aliás, até com um legado e uma obrigação, né?
Uma obrigação.
Uma obrigação no sentido prazeroso.
Um tributo.
É, um tributo.
Um tributo. É. Né? O que recebi também vos dou. Né? Um tributo, ela vai ficar muito feliz, né? Então, pensando em tudo isso, estou pensando nos atletas paralímpicos, pensando em quem pinta com o pé. Não dá para ir pegar lá na estante os livros. Os livros que vêm até você, né? Baixa essas estantes.
É.
Construa novas arquiteturas lá naquela casa.
Já vem aí Helen Keller, né, na cabeça da gente. Né? Tantos que meu pé esquerdo, tantos que superaram sobejamente as dificuldades, né? E daí começa a olhar para mim e digo, eu não tenho tanta dificuldade assim, eles tinham muito mais do que eu.
Sim,
né?
E de tudo, como você começou falando aqui hoje, que se tudo tem um porquê, se a gente acreditar nisso, novas habilidades que vão vir em você, que não viriam, certamente, se ainda tivesse como tá. Estaria na zona de conforto, talvez repetindo os mesmos padrões, o que faria.
Você sabe que é interessante talvez dizer isso aqui, porque me dá vontade de dizer para as pessoas que se locomovem, puxa, você nem sabe como é bom andar. Você não faz ideia como é bom andar. Se eu fosse você, andaria muito mais. Às vezes eu entro num shopping, por exemplo, né? Uhum. E daí tá lá todo mundo querendo usar o elevador. Uhum. Por que você não usa a escada?
Aproveita
que você tem pernas e use as escadas, né? Porque esse tipo de reflexão só cabe na hora que você está impedido.
Uhum, sim. Né?
Então, isso que você falou agora foi provocante. Por quê? Porque eu não teria esse tipo de reflexão se tivesse normal.
Sim. E se a mãe também tivesse viva aí, talvez não tivesse escutando tanto. Quer escutar mais porque não tem mais para poder escutar. Quer andar porque não tem. Então, o não ter, que asas, a qual imaginação? O que ainda tem pela frente?
É, me parece que a ausência... A ausência que traz a imaginação.
Sim.
Não é a existência.
Sim.
Talvez é que estejamos criando uma outra situação filosófica, lindo, literária.
Meu querido, né? Com você, assim, 10 programas, 25, 80, porque isso é viver, é a sabedoria dessa falta. E é essa a importância desse programa, Sérgio. É, vamos aprender a envelhecer. Vamos aprender a fazer com o que a gente tem, porque falta para todos. Esse é um conceito fundamental na psicanálise. É a falta que move, né? Porque tem a ausência que eu sei da presença, né? Porque tem dia, tem noite, enfim. Então, Sérgio, assim, palavras são pouco, mas é o que a gente tem agora para te agradecer a tua vinda, esse teu deslocamento com toda a sua dificuldade na direção do simbólico, que isso ninguém te tirou. Uhum. Desse encontro na palavra que a gente nem tá nem aí aqui, se tem perna ou não tem perna. É. Vamos combinar? Esse prazer que nós estamos tendo aqui, essas coisas que vêm do coração. O coração ainda tá aí. O que você vai fazer com ele? Cor e ação na vida.
É, me lembra Schweitzer de novo, né? Vamos deixar o coração para alguém, né? Alguém vai se apoderar disso, porque a vida continua, né? Se você escutar daqui a pouco a Quinta de Beethoven, ou se na Hora do Brasil escutar a introdução da protofonia do Guarani, esses autores estão aí. Eles não morreram.
Sim.
Porque aquilo que eles realizaram continua.
Sim.
Né? Seja na literatura, seja na música, né? Seja na arte de maneira... Van Gogh continua nas telas que ele pintou. Então, me parece que o mundo descartável ainda não entendeu aquilo que é duradouro e aquilo que não fenece e que não morre, né?
Uau!
Não é mesmo?
Meu Deus, gente, isso é alimento para a alma. E eu tenho certeza que hoje o nosso ouvinte está muito feliz, muito satisfeito, muito saciado. Obrigada. E você tem muito para produzir ainda e o mundo está esperando.
Eu quero agradecer você, Regina, e ao nosso querido
Orlando Silva, que nosso captador de som hoje.
E queria dizer que muito obrigado por ter dado vez para a minha voz. Hoje aqui, eu, envelhecente que sou.
E você vê, né? Você nem sabia o encontro do que você vinha. Não. Você veio. Você aceitou meu convite, você não sabia no que. Você se lançou na vida para as experiências. E é disso que se trata. A gente não sabe o que tem depois. Graças a Deus, ou sei lá o quê. E essa capacidade da gente se entregar para o surpreendente. E aí a vida acontece.
Johnny Alf tem uma frase bonita no seu Eu e a Brisa. Quem sabe o inesperado faça uma surpresa.
Isso.
Né? Então, o encontro é isso. Né? E a gente vai. Aliás, quando eu vinha para cá, me lembrei de Saint-Exupéry. No Pequeno Príncipe, acho que a raposa diz para ele, né? Que horas você vem? Por quê? Tem importância? Tem. Se você disser que vem às 4, às 2 eu vou começar a ficar feliz.
Coisa linda.
Então eu estava muito feliz antes de chegar aqui.
Que lindo. E somos responsáveis por aquilo que cativamos, né?
Sim.
Acho que você é muito responsável. Quem mandou ir lá nas noites de autógrafo da mãe eu te conhecer. Você falou de duas músicas. Eu quero pedir para o Rafa, que é nosso DJ querido, colocar de fundo. Você falou da Quinta de Beethoven, que eu queria que o Rafa colocasse ao fundo da nossa entrevista. E você falou do Guarani, que abre a Hora do Brasil.
Que é a protofonia.
Protofonia. Para o Rafa colocar uns pedacinhos dessas músicas aí nessa nossa entrevista de hoje.
Né?
Sim.
Tá bom.
Bom, gente, nós vamos ter que parar, porque existe o tempo cronológico, né? E a lógica é assim, eu tenho certeza que esse programa foi um marco na tua vida e que você está convocado a escrever essas histórias, e eu vou estar junto com você, que eu tenho um projeto hoje ainda, continuando a ideia da Gisele, na UP Maturidade. Quem nunca disse minha vida daria um livro? Às sextas-feiras, às 15 para as 2, quem sabe é lá que você vai começar esse capítulo.
Gostaria de terminar, então, como teólogo. Se falou do tempo cronológico, eu digo, nós estamos no tempo cronológico, então aguardo pelo tempo da graça, que é o tempo de Deus.
Amém. Né? Que assim seja. Amém e amém. Amém muito. Queridos, ficamos por aqui hoje. Continuamos nosso programa na próxima terça-feira, mas dizendo que você pode acessar a qualquer momento aí em podcast. Hoje a captação de som foi de Orlando Silva. A nossa produção aí é nosso querido Rafa Ribeiro. E eu como apresentadora e produtora, Regina Celebroni. Até a próxima semana. Obrigada de estar com a gente.
Acabamos de apresentar o programa A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.